Olá, olá, bom dia a você que nos prestigia nesta quinta-feira, 22 de setembro do ano de 2022, no programa Faixa Livre, ao vivo, no nosso canal no YouTube. Eu quero agradecer demais a audiência de todos vocês que estão conosco na live. Meu muito obrigado também a quem assiste à gravação do programa a qualquer hora do dia ou da noite, ou para quem nos escuta a partir do podcast, o programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. E hoje, já em contagem regressiva para as eleições de 2 de outubro, faltam 10 dias, muita expectativa em torno do que teremos aí pela frente. E um programa com análise, bastante análise, como sempre, mais uma vez. Professor Francisco Carlos Teixeira, especialista nas questões envolvendo as Forças Armadas, vai conversar conosco, falando sobre uma notícia que surgiu ontem, revelada pelo jornalista Leandro De Mori, de que o Ministério da Defesa teria ordenado que as Forças Armadas atuassem como validadoras das eleições, ou seja, que os militares referendassem ou não os resultados das urnas. É uma informação evidentemente muito grave se ela for confirmada. E vamos conversar com o Francisco Carlos para saber como é que ele interpreta essa notícia. Outro tema que estará no programa de hoje são os 101 anos de nascimento do grande educador Paulo Freire, um ícone para todo mundo na área da educação. Um dos grandes, e aliás, um grupo de professores organizou um livro para celebrar a memória freiriana. Vamos bater um papo com uma das organizadoras da obra, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e cientista política Daniela Mussi. O professor Bernardo Campinho também estará aqui conosco, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele vai conversar aqui conosco mais uma vez no programa, abordando a atuação do judiciário nesse período que antecede as eleições, a limitação imposta ao decreto que libera o acesso a armas e munições no Brasil, também as decisões do Tribunal Superior Eleitoral para evitar que o presidente Jair Bolsonaro utilize imagens produzidas em eventos oficiais em sua campanha pela reeleição, e o curioso apoio de um dos principais próceres do impeachment de Dilma Rousseff, a candidatura de Lula à presidência da República. Essa figura anunciou ontem esse apoio, que já já vocês vão saber quem é. Fiquem acompanhando aí as nossas entrevistas, que eu já já digo quem é esse cidadão. Fecharemos o programa de hoje falando sobre a situação dos servidores da empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, que iniciaram no dia de ontem uma greve que já é considerada histórica pelo seu alcance. A categoria é mais uma que está na luta pelo acordo coletivo de trabalho justo e não consegue negociar com o governo federal. O diretor do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais nos municípios do Rio de Janeiro, o SINDICEP-RJ, Alex Noronha, vai conversar aqui conosco a respeito desse movimento paredista e da atuação do Tribunal Superior do Trabalho diante desse impasse. Como vocês observam, pelos destaques, mais um programa repleto de assuntos relevantes. E eu começo as entrevistas logo depois da leitura de alguns recadinhos aqui para vocês. Eu peço a atenção de todos vocês à leitura desses recados. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos e, por isso, é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela. E é, aliás, não está no topo da tela, não. Eu não coloquei a chave Pix no topo da tela, mas eu vou adicionar aqui agora para que vocês tenham acesso aqui. Agora sim, ó. Agora sim, a chave Pix no topo da tela. ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer, como eu sempre faço de costume aqui no nosso programa, ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu mais uma vez a estrutura para fazermos a transmissão de hoje. Obrigado, Antônio, pelo respeito de sempre que você tem aqui com o nosso programa, o Faixa Livre. Bom, como o professor Francisco Carlos Teixeira não apareceu aqui para conversar conosco, a gente já tem a nossa próxima entrevistada aqui, nossa primeira entrevistada do dia aqui do outro lado da tela. Eu me refiro justamente à cientista política e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Daniela Mussi. Daniela Mussi, bom dia.
Olá, bom dia, Anderson. Prazer enorme estar aqui com você nessa manhã.
Prazer é nosso contar com a tua participação aqui no nosso programa, Daniela. Muito obrigado pela tua presença aqui para a gente conversar a respeito de um tema muito importante. Porque na última terça-feira, o Daniela, dia 20, o país celebrou os 101 anos do nascimento de uma das figuras mais importantes da nossa história, pelo menos na minha avaliação. Eu me refiro a Paulo Freire, um cidadão, uma pessoa fundamental para uma educação emancipadora, um ícone respeitado e venerado em todo o mundo. Essa é que é a verdade, Daniela, um verdadeiro patrimônio nacional. E por conta da passagem desse dia, Daniela, você e as professoras Joana Vasconcelos e Maíra Mendes organizaram o livro Paulo Freire e a Educação Popular, Esperançar em Tempos de Barbárie, que entrou em pré-venda, lançado pela Elefante Editora. Eu vou entrar em detalhes já já sobre essa publicação, Daniela, mas eu antes gostaria que você nos explicasse, pela vivência de vocês que organizaram o livro, a partir dos diálogos que vocês estabeleceram, o que é que Paulo Freire significou para a educação no Brasil e no mundo, Daniela?
O Paulo Freire é um autor que ele é importante para a educação brasileira e mesmo mundial, global, em mais de um aspecto, né? Primeiro, pela forma crítica, né? Forma e conteúdo, pela experiência crítica que esse intelectual exerceu em cima dos modelos educacionais existentes, né? Realizando uma crítica profunda, não só da estrutura da política pública educacional, mas também da estratégia, né, da maneira como as dinâmicas pedagógicas dentro das sociedades ampliam ou diminuem as desigualdades, ampliam ou diminuem as possibilidades de construção de uma experiência democrática que transcende muito a sala de aula, né, mas que tem no ambiente escolar uma base fundamental, que é o lugar onde se formam os cidadãos, né, o lugar onde as crianças, desde da mais tenra idade, né, e depois, no percurso formativo, os jovens, os adultos, os universitários, aqueles que voltam para estudar com mais idade, é essa referência formativa, essa instituição, escola, essa estrutura institucional que orienta a conformação de uma consciência, né, daquilo que essa pessoa enxerga de si no mundo, aquilo que ela imagina que deva ser o seu papel na sociedade, aquilo que ela imagina que é bom, que é ruim, que exista ao seu redor na vida social, os seus valores. Então, a educação como um ato político, a educação como um processo de conformação de sujeitos políticos, né, que é uma visão que ela parece bastante óbvia, se a gente for pensar bem, mas quando se discute a política pública e quando se implementa, se realiza projetos escolares e mesmo de reformas, de currículo e assim por diante, se leva pouquíssimo em conta, né? Se tem uma visão formal, né? Uma visão abstrata do que seria a educação. Então, Paulo Freire tem esse papel crítico em relação à estrutura e às dinâmicas pedagógicas existentes muito, muito importante. Mas ele é também alguém que aproxima esse fazer da educação de uma perspectiva militante, né? Ele não substitui um modelo que ele julga ruim por outro modelo fechado que seria ideal, digamos assim, mas ele coloca no lugar desta perspectiva abstrata e formal o processo de constituição da experiência escolar como um processo popular, como um processo que se realiza no cotidiano, que se realiza no conflito, que é vivido dentro da escola, nas dinâmicas formativas, na relação entre os professores e os estudantes, na relação entre os estudantes entre si, na relação entre os professores entre si, na maneira como essas relações são intercambiáveis, né, como um atua educando o outro, né, e assim por diante. Então, tem uma visão que ela é de um fazer pedagógico, né, que estabelece um fazer pedagógico que tem na relação, na interação, no chão da vida formativa, o seu núcleo central, né? Então, aquilo que é vivido numa escola pública da periferia de uma grande cidade é tão importante para a conformação da experiência educacional brasileira como aquilo que é vivido dentro de uma escola ou de uma universidade no centro, reconhecida por deter conhecimentos específicos a respeito da educação e da proposta escolar, etc, etc. Então, essa igualdade como um pressuposto da construção escolar entre as diferentes experiências formativas e, particularmente, o papel da experiência formativa popular nessa edificação da pedagogia é muito importante, muito estratégico também, o pensamento dele.
Você diria que então que esse é o principal legado que a gente tem aí depois de 25 anos da morte do Paulo Freire, essa questão que você tratou aí na tua resposta?
É uma combinação. O principal legado do Paulo Freire nesse sentido, eu acho que não há um só, mas no sentido do que eu falei, é essa combinação entre a crítica do pensamento pedagógico e a afirmação de uma praxis como processo de solução, de superação desse modelo. Então, a não substituição de um modelo por outro, mas a própria apreciação da relação pedagógica como uma relação aberta, atravessada pelos conflitos sociais que se desenvolvem num determinado território, numa determinada comunidade política, que, no nosso caso aqui, agora no século XXI, é cada vez mais uma comunidade política que não encontra fronteiras, barreiras, numa única língua ou numa única territorialidade, né, mas que se revelam em muitas territorialidades, inclusive territorialidades imemoriais, né, territorialidades que se constituem na memória da experiência popular passada, que é compartilhada não necessariamente de maneira formal, né? Então, dentro da pedagogia freiriana se inscrevem lógicas e trocas de saberes que orientam a conformação da consciência individual e da própria dinâmica de aprendizagem, da dinâmica de relação com o saber formal, que elas, até a elaboração freiriana, eram bastante fragmentárias dentro do pensamento sobre a educação e sobre os processos formativos, né? Então, Paulo Freire traz muita consciência dos problemas da escola e da educação, e ele faz isso de uma perspectiva democrática. E não só no sentido de afirmar a democracia como um sistema, como uma forma de governo em termos abstratos, mas como uma prática do cotidiano da configuração, né, da social. Então isso é muito rico, isso é muito próprio da contribuição que ele tem e que permanece atual, porque o Brasil não conseguiu ou tem muitos passivos, acumula muitos passivos em relação à sua experiência democrática, né? E reconhecer a escola como um lugar onde essa experiência se desenvolve por excelência ou nos seus alcances e limitações é também identificar um terreno de atuação, né? E localizar os atores, né? Os sujeitos que estão nesse espaço a partir dessa perspectiva. Então, isso coloca a escola num outro lugar, isso coloca a educação num outro lugar, né, dentro da nossa sociedade.
Eu acho que é isso que falta, o Daniela, a gente colocar a educação no seu devido lugar, né? A educação é fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, enfim. E o processo emancipador que o Paulo Freire trouxe na pedagogia dele é muito importante a gente manter essa memória do Paulo Freire e todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Agora, falando especificamente sobre o livro, Daniela, que surgiu aí a partir do curso 100 anos de Paulo Freire, Esperançar em Tempos de Barbárie, oferecido pela Universidade Emancipa, com apoio da pró-reitora da Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC, lá no ano de 2021. O que é que vocês trazem nesse livro, o Daniela? Como é que essa obra ela se constrói? Quais as inspirações que levaram vocês, a partir desse curso, a produzirem o livro?
Então, esse livro ele é resultado do trabalho de organização de uma formação pela Universidade Emancipa, que é um projeto de educação popular associado à Rede Emancipa de Educação Popular, que já existe há 15 anos, e a Universidade de Emancipa, ela articula as iniciativas de educação popular do território da Rede Emancipa com as universidades, então aproximando acadêmicos, professores, estudantes dos diferentes níveis, funcionários, trabalhadores das universidades, da realidade dessas iniciativas de educação popular que são desenvolvidas nas periferias, que assumem a forma dos cursinhos populares, iniciativas de alfabetização, educação de jovens e adultos, enfim, tem uma gama muito diversificada de iniciativas de educação popular que podem se desenvolver. Inclusive, o livro traz muito desse que a gente chama de prisma da educação popular, né? A educação popular, ela se desvela de muitas maneiras e não pode ser reduzida a uma única linguagem. Então, o livro ele é dividido em três partes. As duas primeiras dão conta das contribuições que nós recebemos nas aulas desse curso que celebrou 100 anos do Paulo Freire. Então, professores, acadêmicos, figuras, lideranças que atuaram com Paulo Freire no Chile ou aqui no Brasil, que tiveram contato direto com seu trabalho, com a sua obra, que leram a sua obra, renovando a sua perspectiva, trabalhando temas e problemas que não haviam ainda sido explorados, porque não eram temas ou problemas na linguagem da época em que o Paulo Freire viveu, né? Uma discussão, por exemplo, sobre a relação entre o feminismo e a educação popular, ou o debate sobre o cinema e a educação popular, as iniciativas atuais e constituição de uma perspectiva audiovisual numa abordagem da educação popular. Então, tem essas várias contribuições, esses fios que vão tecendo um certo olhar para a experiência histórica da vida, da obra do Paulo Freire, mas também para os desdobramentos que essa experiência teve na sequência, né, no Brasil e em outros países, né, particularmente países da América Latina, mas não só. Né, então, esse caráter global do impacto da obra do Paulo Freire e da inspiração que a sua vida para milhares de ativistas, educadores, pesquisadores em todo o mundo, ela é um ponto de partida que vai sendo aos poucos desenvolvido, diversificado nos vários textos, nos mais de 65 autores que participam desse texto, né, desse livro. Então, é um livro muito abrangente, é um livro muito diverso, ele tem uma unidade, ele não é uma coxa de retalhos nesse sentido, ele tem uma unidade, que é isso que eu falava mais cedo, né, na sua outra pergunta. Uhum. Essa unidade entre a crítica do modelo, da teoria, do conhecimento formal a respeito da educação e da pedagogia, com uma visão, uma perspectiva, uma abordagem militante, atuante, a respeito nesses mesmos temas, né? Que não é uma perspectiva apenas centrada na ação. Então, a ideia não é que ativismo da educação popular é sinônimo de atualização do Paulo Freire, mas um ativismo crítico, um ativismo consciente do que a educação popular pode significar no sentido desse fortalecimento de uma experiência popular democrática na escola, autônoma, né, de organização de interesses da vida do bairro, da própria comunidade, a partir das ferramentas da educação popular, do pressuposto do inacabamento, né, do pressuposto de que o aprender é um ato constante, sempre refeito, e que aquele que ensina também aprende. Então, não existe um fechamento das funções, né, da atividade intelectual, do que ensina e do que aprende, do que tem o saber e do que não detém o saber. Então, essa tentativa de produção de uma síntese, né, entre a atividade militante da educação popular e a perspectiva crítica sobre a teoria e a história dessa educação, eu acho que elas, de alguma forma, estão ali reunidas nesse objeto político, que a gente diz, né, que é esse livro. É um objeto político, a ideia é que ele seja um objeto de reflexão e de encantamento com essa perspectiva de atuação que possa aproximar mais pessoas desse universo e dar a elas espaço né, para criar dentro da educação popular, para se organizar dentro da educação popular, como Paulo Freire fez, né, a vida toda.
Entendo. Agora, o Daniela, a tua avaliação, a pedagogia freiriana, empoderadora, emancipadora, ela sofreu algum tipo de transformação ao longo dessas mais de 2 décadas depois da partida do Paulo Freire? Houve um desenvolvimento daquilo que ele pensou para a educação, na tua avaliação?
Como no caso de qualquer autor, né, você não tem o controle da circulação das suas ideias, né, e tão pouco você consegue definir com precisão herdeiros justos dessas ideias, né, porque o campo é muito mais minado e mais difícil do que isso. Se fosse o caso, né, de Paulo Freire indicar, não, vai continuar por aqui, né, e isso fosse seguro, a gente poderia pegar agora e traçar essa linha, né, onde é que parou, quem que continuou, e isso não dá para fazer. Então, o que a gente aposta nesse livro não é tanto em encontrar desenvolvimentos coerentes com as ideias de Paulo Freire e afirmar o caminho é esse. É mais de experimentar essas possibilidades, trabalhar no ruído, inclusive, que essa pedagogia ou aquilo que a gente interpreta dessa experiência pedagógica estabelece com formas novas de organização no território, né? Então, a gente não está discutindo feminismo e educação popular do abstrato, a gente está discutindo porque o feminismo é um tema que está na escola, ele é um tema que passou ao centro da discussão sobre currículo, inclusive, né? As polêmicas políticas em torno da presença ou não da discussão sobre gênero nas escolas, da centralidade da discussão, né? Então, uma pedagogia orgânica, né, que tem uma relação de proximidade cotidiana, não mecânica, né, mas cotidiana, sempre reconstruída com esse ambiente, ela vai ter que dialogar com esses temas. O que não significa que na pedagogia freiriana que essa abordagem ela seja feita só a partir da perspectiva do Paulo Freire. Por quê? Porque esses temas políticos do cotidiano que estão na conjuntura, que aparecem na discussão entre os jovens, entre os professores, nos partidos políticos, eles são permeados por outras perspectivas também, inclusive contraditórias entre si. Então, o que o livro faz é tentar limpar esse meio de campo e estabelecer algumas conexões, certamente ainda muito incipientes. Eu acho que existe um terreno para essa costura da relação entre educação popular e vida política, nos seus diversos ângulos, que ele ainda tem muito espaço para crescer, né? Especialmente entre quem tem a preocupação concreta de organizar e produzir formação política na periferia, nas periferias. Esse tipo de terreno que é extremamente desafiador, porque no terreno da periferia você tem o senso comum, você tem a violência, você tem a desigualdade, você tem as várias dificuldades e ausências do Estado, né, impostas por uma ausência estatal das políticas públicas e a presença estatal da violência, né, e da repressão. Então, nesse sentido, o livro ele vai construindo esses diálogos. Então, o legado do Paulo Freire ele não está tanto em uma ou outra elaboração positiva a respeito da educação, mas talvez ele esteja justamente no pressuposto dessa unidade, no pressuposto de que nesse terreno existe um espaço fértil para o pensamento crítico, para a teoria crítica e para a ação política estratégica. E isso é muito caro nos dias atuais. Acredito que olhar para isso é olhar para possíveis soluções, possíveis saídas para impasses organizativos e políticos que se vive na vida popular brasileira.
É, porque mais do que nunca, o Daniela, a gente não pode negar que a educação é uma ferramenta de poder, né? Essa é a grande questão. E como é que essa educação hoje, ela atravessa justamente as periferias, Daniela? Porque muito se fala justamente a respeito de termos deixado de lado as regiões periféricas, as favelas do nosso país. Como é que a educação, ela atua como ferramenta de poder nas periferias?
A educação, o problema da educação na vida do povo é um problema que ele não é novo, ele vai se reatualizando, né? Essa ideia de que você tem uma educação que forma as elites, que ela é ampla, ela é democrática, ela é diversificada, ela é liberal, não no sentido do liberalismo, no sentido dessa liberalidade, né? Ela se permite conhecer autores, mundos, universos, visões. Enquanto que a educação que é estruturada e oferecida para as periferias, para o povo mais pobre, né, que precisa do público, que não vai pagar por esse ensino diversificado, etc., etc., essa é uma educação rebaixada, né? Ela é uma educação que é feita pensando uma formação de mão de obra, né, para o trabalho reprodutivo, né, para o trabalho de reprodução das relações econômicas, culturais, políticas, né? Então, é esse rebaixamento da expectativa do que a escola oferece para a vida dos estudantes e na sequência, né, dos adultos e até o fim da sua vida, porque as pessoas continuam se formando e consumindo de alguma forma, né, nessa lógica rebaixada. Produtos formativos até a velhice, né? Essa concepção ela é extremamente poderosa, né? Ela envolve dinâmicas de poder que são constitutivas, né? Do nosso tecido social, ainda que isso se realize de uma forma não imediata, no médio, no longo prazo, à medida em que você vai configurando gerações de trabalhadores, né? De bairros, de territórios a partir dessa experiência. E é lógico, né, como o próprio Paulo Freire não cansa de repetir, que essa dinâmica formativa rebaixada, feita numa direção de mão única, com uma finalidade de controle, rebaixamento, subalternidade, ela de quando em quando resulta em uma série de conflitos, né? Conflitos que vêm da relação dos limites da subalternização, né? Na experiência social, né? Que mostra que também por princípio a atividade humana é uma atividade criativa, né? Então tão logo o indivíduo consiga minimamente se liberar das amarras dessa repressão na sua formação e na sua atividade de trabalho, essa criatividade vem à tona com muita força, né? E muitas vezes com uma força que não tem consciência de si, que não sabe se orientar para onde vai, né? E essa revolta ela acaba se transformando em formas de violência individual, acaba se transformando em depressão, né, em problemas diversos de saúde mental, de relacionamento social, né, em conflitos que opõem alunos e professores, né, que criam na comunidade escolar um ambiente de animosidade permanente e de violência, né, e aí o próprio Estado diz: olha, veja, precisamos de mais polícia, de mais segurança, porque os alunos são rebeldes e não respeitam os professores, que absurdo. Quando, na verdade, está na estrutura da própria educação oferecida e da própria ausência, muitas vezes, da presença de um percurso formativo completo, integral, preocupado com o desenvolvimento das pessoas, né? Essa é a causa acaba vitimizando, né? Acaba a causa acaba acusando o efeito, né? E a gente toma o efeito pela causa do problema. E aí você resolve, não resolve um problema, você na verdade cria um segundo problema, né? Então, o Paulo Freire nas suas andanças de experiências educativas em todo o mundo, não só aqui no Brasil, ele foi desarmando essas armadilhas, né? Ele foi desarmando esse lugar, né, da desagregação na atividade formativa e mostrando que se uma atividade formativa, um processo educativo, ele é desagregado e violento, isso tem a ver com a estrutura no qual a educação se desenvolve, o que é apresentado como educação, que de fato não é educação, porque educação é um processo comunicativo muito profundo e permanente, né? Então, desenvolver essa ideia nos leva a um olhar muito crítico a respeito da política educacional, né? E crítico no sentido também de ser político, de identificar quais são os interesses que são atendidos. A que interesse serve você ter uma formação rebaixada e cujos conflitos que se reproduzem necessariamente nesse ambiente, você são, na verdade, alavancas para mais repressão e para mais sucateamento e para mais estigma desse lugar, né? Então, é uma ferramenta de auto-organização do espaço escolar, né? O pensamento do Paulo Freire, ele precisa ser lido assim, né, como uma ferramenta de auto-organização do espaço escolar, particularmente, né, do espaço escolar público, né, que não deve a sua razão de ser senão ao princípio do direito à educação como um princípio de Estado, né? Então isso essa, essa essas coisas elas têm uma relação de intimidade muito grande entre si.
Não, e há uma enorme desigualdade nessa organização da educação no nosso país. Eu acho que é um dos detalhes que a gente precisa reafirmar. E eu queria trazer um outro tema, ô Daniela, porque, como vocês dizem ali no livro, eu acho que a gente nunca atravessou, pelo menos na história da redemocratização aqui no nosso país, um momento tão difícil, onde é mais do que nunca necessário a gente esperançar, ô Daniela. Mas como é que a gente pode esperançar? Em meio a tantos retrocessos, o que é que te traz esperança diante desse ambiente de barbárie que a gente atravessa nesse momento?
Na verdade, é interessante essa operação que o Paulo Freire faz transformando um substantivo em um verbo, né? Porque a esperança, ela está relacionada a essa ideia da espera, né? Essa ideia de um indivíduo, de uma pessoa que está parada, imaginando, querendo algo que vai chegar até ele, de alguma forma que ele não sabe qual é. E quando você transforma esse substantivo que remete a esse lugar num verbo, você está dizendo que esse indivíduo, ele está pensando em como ele chega a esse lugar melhor, né? Então, é esperançar, né, nesse sentido de que você vislumbra um lugar melhor do que o que existe, mas esse vislumbrar é uma ação, né? Ele não é simplesmente um pensamento vago, uma ideia vaga e conformada, conformista do que existe, né? Então ele é uma ação prática, ou é voltada para essa utopia, voltada para esse lugar utópico, né? De viver uma situação melhor, de estar num lugar melhor, onde as relações sejam melhores, e buscar na prática essa construção da utopia, né? Então, Paulo Freire tem uma dimensão utópica no seu pensamento muito bonita, que vem dessa combinação que ele estabelece entre a teologia da libertação, o marxismo, né, pensamentos extremamente poéticos, críticos e poéticos, né? Não é só aquela crítica racionalista das relações sociais, da desigualdade, da leitura da exploração, mas tem um elemento poético, né, que devolve ao sujeito o direito e o dever da poesia, né? O esperançar evoca isso também, né? E isso é uma coisa que eu acho que ela não é tanto. Você não sabe em relação a que cada pessoa, ou cada coletivo, cada realidade territorial vai esperançar, mas você compartilha o método do esperançar, você compartilha o princípio do esperançar, você compartilha essa ideia da construção prática de uma utopia, né, da realização na ação dessa utopia, né, da realização na reflexão dessa utopia. Então, ação, reflexão e utopia estabelecem uma certa unidade, difícil, né, difícil, não é uma, porque ela não é uma unidade abstrata, ela é uma unidade construída na atividade prática dos oprimidos, né, em se libertarem, em saírem dessa condição, em romperem com a pedagogia que os oprime, né? Lembrar do livro, da obra, digamos, master, né? Uma das obras mais importantes do Paulo Freire, que é justamente a Pedagogia do Oprimido, onde ele vai descrevendo como nas formas pedagógicas, nas relações formativas, se repõe esse lugar, né? E que, de que maneira o oprimido, se identificando nessa posição, rompe com essa lógica, rompe com essa pedagogia, estabelece outros caminhos, né? E esses outros caminhos não deixam de ser perigosos, não deixam de impor desafios para os quais você não está preparado. Então, se no meio da escuridão você acende uma vela, é a luz da vela que te guia, né? Por mais que o caminho seja difícil de ser trilhado e de ser alcançado, né?
Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o Daniela, eu não poderia deixar de abrir espaço aqui para você, evidentemente, e dizer para aqui, para os nossos interespectadores, já que eles podem adquirir essa importante contribuição de vocês, Paulo Freire e a Educação Popular, Esperançar em Tempos de Barbárie, lançada pela Elefante Editora. Onde é que o livro ele se encontra em pré-venda, Daniela?
O livro está em pré-venda no site da Editora Elefante, que é uma editora que eu recomendo que vocês conheçam ela, não só pelo livro desse curso, mas por um conjunto de autores e textos relacionados à educação e aos temas da pedagogia crítica que essa editora tem se dedicado a traduzir e publicar aqui no Brasil, né? Então, uma editora que apostou nesse trabalho, apostou nessa obra coletiva, que é o livro do Paulo Freire, Educação Popular. Então, você pode adquirir o livro, ele está com desconto, né? Ele é um livro grande, então ele não tem aquele precinho de banca de jornal, assim, mas ele a gente fez uma batalha, trabalhou com a editora para chegar num preço que fosse honesto, que fosse justo e que tivesse um descontinho na pré-venda para estimular as pessoas a não só comprarem, mas se organizarem em grupos de leitura, produzirem iniciativas formativas, fazer desse objeto um objeto de formação, de educação popular, que é o nosso principal objetivo com esse texto.
Entendo. Não, eu quero parabenizar, acima de tudo, vocês, Daniela, você, não só você, evidentemente, porque esse livro não é só de sua autoria, não foi só você que organizou essa obra, a gente tem também o trabalho das professoras Joana Vasconcelos e Maíra Mendes, esse importantíssimo trabalho nessa organização que vocês fizeram do livro Paulo Freire e a Educação Popular, Esperançar em Tempos de Barbárie. Muito importante, a gente te agradece demais, Daniela, a tua participação aqui no nosso programa. Mais uma vez, eu parabenizo vocês pela iniciativa. Muito obrigado pela tua entrevista. Eu desejo sorte a vocês aí na venda do livro. E já há uma data para que o livro chegue até as livrarias, Daniela?
Sim, a pré-venda ela foi aberta agora e ela vai até o finalzinho de novembro. Na primeira semana de dezembro, os livros começarão a ser enviados no formato impresso para os seus respectivos compradores. Então, aproveitem e adquiram os seus livros. Obrigada, Anderson, pelo espaço aqui no Faixa Livre. É uma alegria muito grande estar contigo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. E um bom dia aí para vocês.
Alegria nossa de receber, Daniela. Muito obrigado. Mais uma vez fica aqui o reforço. O livro já está em pré-venda no site da Elefante Editora. Muito importante a gente trazer essa informação aqui para os nossos ouvintes. No final do ano, ele estará também disponível nas livrarias. Mais uma vez eu te agradeço, Daniela. Certamente a gente vai conversar mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado, um bom dia. Um abraço a você. Conversamos aqui com Daniela Múcia. Daniela Múcia, que é cientista política e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e conversou conosco a respeito do lançamento dessa importante obra, celebrando aí os 101 anos de nascimento do Paulo Freire. O nome do livro é Paulo Freire e a Educação Popular, Esperançar em Tempos de Barbárie, pela Elefante Editora.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.